boa tarde. No cenário hoteleiro para este verão é bastante positivo no arquipélago, mas o grande desafio é estender as estadias. A previsão é feita pela representante da Associação de Hotelaria de Portugal nos Açores, Andreia Pavão, com base nos dados recolhidos pelo inquérito Balanço Páscoa e Perspectivas Verão 2025, realizado pelo Gabinete de Estudos e Estatísticas daquele organismo. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
No que diz respeito à Páscoa, os associados reportaram uma taxa de ocupação média na ordem dos 75%. Já para o verão, as previsões são boas.
Temos 43% dos associados a responder que estimam que este verão de 2025 venha a ser melhor do que foi 2024. 42% estima que seja igual e apenas 15% aqui de mais pessimistas a dizer que será pior. Portanto, isto é sim uma análise aqui prévia de início de verão e, obviamente, nós temos no nosso contexto arquipelágico, temos contextos diferentes nas várias ilhas e, portanto, a procura não é a mesma. Mas, de uma maneira geral, temos aqui perspectivas bastante positivas para o verão, para pelo menos estar em linha com aquilo que tem sido foi o verão de 2024 e, em alguns casos, até superar para o verão de 2025.
Em entrevista à Atlântida, de acordo com Andreia Pavão, quanto à expectativa para os principais indicadores do setor, 63% dos empresários prevêem uma melhoria no preço médio por quarto, 67% acreditam em proveitos totais superiores aos de 2024 e 43% antecipam uma taxa de ocupação melhor ou muito melhor do que no ano passado. Por sua vez, segundo os dados recentes do Serviço Regional de Estatística dos Açores, confirma-se uma evolução positiva no desempenho da hotelaria tradicional no mês de abril e no seu acumulado. Tem-se registado um aumento de 9,6% no número de hóspedes e 15,1% em dormidas. Este crescimento foi impulsionado, sobretudo, por turistas estrangeiros, com aumento de 15% nas dormidas de não-residentes. A estada média ficou nos 64%, os proveitos subiram 14% e o preço médio cresceu, embora acompanhado por um aumento de 17% nos custos. No entanto, a responsável alerta para a persistência de desafios, como a dificuldade no recrutamento de mão de obra local, que continua a levar ao recurso de trabalhadores estrangeiros. A sazonalidade também se mantém como um entrave.
Porque a oferta instala-se, porque há uma procura muito acentuada no verão e é necessário. Portanto, há mais camas que servem para colmatar esta necessidade, neste aumento de procura que existe, sobretudo no verão, mas depois no inverno, no fundo, temos mais capacidade instalada para a procura que desce drasticamente, devido também aquilo que nós já sabemos, que é uma redução drástica de acessibilidades no fim do verão e até, portanto, estaremos chegando outra vez ao final de outubro, temos uma quebra muito grande de acessibilidades e uma quebra de procura para os meses de inverno.
Desta forma, para garantir um crescimento sustentável, André Pavão defende que é necessário apostar na extensão das estadas médias e em campanhas de promoção que incentivem a estadias mais prolongadas. Além disso, sublinha a importância de manter a disponibilidade e acessibilidade aérea ao longo de todo o ano e não apenas entre junho e agosto. Contudo, apesar das boas perspectivas para este verão, a representante dos Açores da Associação de Hotelaria de Portugal antecipa uma nova queda drástica da procura no inverno.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Ministério da Defesa Nacional confirmou a presença de 12 aviões reabastecedores dos Estados Unidos da América na base das Lajes, indicando que o pedido das autoridades norte-americanas foi feito na quarta-feira e que se tratou de um procedimento habitual. Na sexta-feira, a Lusa tinha constatado que estavam na base 12 aviões da Força Aérea Norte-Americana, mas fontes do Departamento de Defesa dos Estados Unidos não quiseram comentar se a presença destas aeronaves estava relacionada com a situação no Médio Oriente. Esta presença levou a pedidos de esclarecimentos ao governo por parte de vários partidos, nomeadamente PS, Bloco de Esquerda, PCP e Livre. Em comunicado, o Ministério da Defesa Nacional veio ontem à noite confirmar a presença dos aparelhos aéreos, indicando que no passado dia 18 de junho, os Estados Unidos solicitaram, através de nota diplomática, autorização para estes aviões. A tutela liderada por Nuno Melo assegura que este é um procedimento habitual e sublinha que, ao abrigo do Acordo de Cooperação e Defesa entre Portugal e os Estados Unidos, a utilização da base das Lajes para o estacionamento ou trânsito de aviões militares está sujeito à autorização prévia do Estado português e que o país concede autorizações específicas, trimestrais ou permanentes de sobrevoo e aterragem não apenas aos Estados Unidos, mas a muitos outros países. Com base nestas autorizações, o estacionamento de aeronaves militares é normalmente notificado com 72 horas de antecedência ou com antecedência mais curta, devido à imprevisibilidade de algumas missões. O Ministério da Defesa Nacional refere ainda que os aviões que se encontram nos Açores são aviões de reabastecimento aéreo, não se tratando de meios aéreos ofensivos. Já no fim de semana, o PS Açores queria saber se o governo tinha sido notificado pelas autoridades norte-americanas sobre estes aviões que se encontram na base das Lajes, na Ilha Terceira, e se tencionava partilhar com os maiores partidos da oposição as razões deste movimento.
E a pergunta, e aquilo que o Partido Socialista quer saber, é se o governo português tem conhecimento desse movimento, se foi notificado pelas autoridades americanas desse mesmo movimento e se tenciona, como foi sempre da praxe, dar conhecimento quer aos maiores partidos políticos, a nível nacional, naturalmente, quer à própria população sobre a razão e a causa deste mesmo movimento.
Francisco César, deputado e líder do PS Açores, em declarações à agência Lusa. O PCP instou o governo português a condenar a agressão ao Irão pelos Estados Unidos da América, avisando que o não distanciamento representa um ato de conivência com esta política belicista, contrário aos valores constitucionais.
O PCP insta o governo português a condenar a agressão ao Irão pelos Estados Unidos da América e Israel, com a conivência das potências da NATO e da União Europeia, assim como toda a escalada de guerra que estes levam a cabo no Médio Oriente, de que o genocídio do povo palestiniano é o mais visível exemplo, exigindo o seu fim imediato.
João Frazão, membro da Comissão Política do Comitê Central do Partido, insistiu que o governo deve procurar a paz e o diálogo e impedir que o território nacional seja utilizado para qualquer escalada de guerra. Também o Livre questionou o primeiro-ministro sobre a intensificação da utilização da base pela Força Aérea Norte-Americana e pediu que o governo se oponha ao objetivo da NATO de investir 5% do PIB em defesa. Já o Bloco de Esquerda, para além de tudo isso, quer saber se o governo está disposto a vedar as infraestruturas e os espaços marítimo e aéreo nacionais a qualquer navio ou aeronave, incluindo da Marinha e da Força Aérea dos Estados Unidos, envolvido em missões no quadro da agressão ilegal ao Irão.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O vice-presidente do Governo Regional pediu mais meios próprios para os Açores, acusando a República de dar uma resposta insuficiente. Artur Lima falava na cerimónia dos 45 anos do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, que se realizou na Ilha Terceira.
Torna-se fundamental recordar que o conceito estratégico de defesa nacional inclui, eu repito, defesa nacional, inclui proteção civil como pilar essencial da segurança humana. Uma aeronave própria para evacuações médicas urgentes. É de reconhecimento geral que a resposta da República neste domínio tem sido insuficiente. Desde mais tripulações, desde mais meios aéreos, não têm respondido. Em diversas situações, não foi possível assegurar o transporte com a celeridade exigida.
Já o secretário regional do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel, que tutela a proteção civil nos Açores, frisou que para 2025 tem o maior plano de investimentos de sempre.
Temos em 2025 o maior plano de investimentos de sempre para a proteção civil e bombeiros dos Açores, com a dotação que ascende a cerca de 14 milhões de euros.
Nesta cerimónia foram homenageados os antigos presidentes da Proteção Civil dos Açores. A Marinha coordenou no domingo o resgate de 11 tripulantes de uma embarcação de pesca de bandeira portuguesa com alagamento incontrolável e em estado iminente de afundamento a nordeste da ilha de São Miguel. A operação, iniciada pouco depois das 11:30 da manhã, foi realizada através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, com apoio de um navio mercante com registro das Bahamas. Os 11 tripulantes que seguiam a bordo da embarcação de pesca Carmen tinham bandeira portuguesa e encontrava-se então com alagamento incontrolável, com cerca de 560 quilómetros a nordeste da ilha de São Miguel. Os tripulantes da embarcação, de nacionalidades portuguesa, indonésia e marroquina, seguiam a bordo do navio Buxumaru para o seu porto destino em França.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
No âmbito das atividades promovidas pelo Conselho Municipal da Juventude de Angra do Heroísmo, a autarquia realizou a Assembleia Municipal Jovem, inspirada no modelo do Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa dos Açores. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A iniciativa teve lugar na Sala das Sessões da Câmara Municipal de Angra, subordinada ao tema Telemóveis na Sala de Aula, Sim ou Não, e durou cerca de 1 hora e 45 minutos. Participaram alunos da Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond, Escola Básica Integrada de Angra, Escola Básica e Secundária Tomás de Borba e Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade. Para a autarquia existem indicadores muito positivos a retirar do comportamento destes jovens.
Uma assembleia notável, com jovens, muitos jovens, estamos a falar aqui de jovens das escolas básicas e secundárias, mas que fizeram intervenções que eu bem gostaria que às vezes na verdadeira assembleia se fizessem com o nível, com a elevação e com a qualidade daquilo que lá foi dito. E na verdade estes jovens conseguiram manter um debate sério, capaz, profundo, sobre um tema que obviamente que divide os jovens, há uns a favor, outros contra, como é normal, mas o fizeram com grande qualidade e eu espero que esta experiência de funcionamento desta Assembleia seja algo para manter e que haja a vontade e a energia para manter estes debates vivos, até porque estes debates precisavam de ser feitos não apenas no âmbito municipal, mas também no âmbito das próprias escolas. Há vários países, há muitos países em que há uma longa tradição de debates escolares, em que os alunos são convidados a debater assuntos de forma organizada. E estava na altura das nossas escolas também organizarem debates internos em que os alunos participassem com as regras de enfim, parlamentares normais, como aconteceu nesta experiência, e o fizessem de maneira a ganharem também capacidade de participar na vida política e na vida cívica, porque é do debate que sai a luz e é fundamental nestes tempos que haja debate e que nós vejamos a luz, porque há para aí muita gente que está muito escura.
Álamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações ao Rádio Clube de Angra.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A dupla Rafael Botelho e Rui Raimundo venceu a primeira edição do Rally de Ponta Delgada, que aconteceu este fim de semana. Rui Borges terminou no segundo lugar e Estevão Rodrigues no terceiro. Determinando a terceira prova do Campeonato dos Açores de Rallys, a prova incluiu uma super especial e duas classificativas no Conselho de Ponta Delgada e ainda uma na Lagoa. Esta foi a primeira vez que a dupla ganhou um Rally à geral.
Sinto muito bem, nós já há 4 anos estávamos a liderar este rally. Em verdade é que depois o mundo desabou, foram 2 anos sem competir, 2 anos muito difíceis, mas mantive-me sereno, calmo, montamos um projeto interessante e acho que, obviamente, sem o infortúnio do Luís não era possível, mas quando a oportunidade apareceu nós estivemos muito bem, acho que fizemos um parte da tarde arrasadora, modéstia à parte, nós viemos muito bem, basta ver as diferenças entre as rodas motrizes. Tentámos aguentar o Rui Borges com 4x4, fizemos o nosso melhor.
Rafael Botelho, em entrevista à RTP Açores. Por sua vez, o presidente do Grupo Desportivo Comercial, Luís Pimentel, avançou que existe já pré-acordo para o Açores Rally regressar ao Campeonato Europeu em 2027.
Já temos um pré-acordo para entrar nos próximos 3 anos no RCE. Eles querem vir cá este ano para reunir com o Governo Regional. Isto é uma notícia em primeira mão de vocês, que é um motivo de orgulho para os Açores podermos ter novamente o Rally, uma prova do europeu e no nacional, que tenho quase a certeza vamos conseguir entrar para o ano se o nosso rally correr bem.
Luís Pimentel, também em entrevista à RTP Açores. Já o presidente da autarquia, Pedro Nascimento Cabral, defendeu tratar-se de uma iniciativa com um retorno social e económico que se deve repetir e voltar a merecer o apoio do município. Falando na cerimónia de entrega de prémios nas portas da cidade, o autarca descreveu o primeiro rally de Ponta Delgada como um sucesso, classificando o evento como um momento marcante para o concelho e para o desporto automóvel nos Açores. A Informação Açores fica por aqui. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.